convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 6. É a história de Moisés, que eu já preguei aqui algumas vezes. Só que hoje, sob uma nova ótica, uma ótica um pouco diferente das outras vezes. E eu quero te situar um pouco antes de lermos esse texto. Quem é Moisés? Tem uma novela que apareceu sobre Moisés, não tem? Tem, né? Ok. Isso, veja, assista as novelas da Record, vai ser bom para você. Amém? Então Moisés é o seguinte, Moisés era um hebreu, ele nasceu, era uma criança, filho de uma hebreia, naturalmente. Ele nasce no Egito, o povo de Israel está escravizado no Egito. E naquele tempo o faraó escuta sobre algumas profecias de um libertador que nasceria. E ele manda matar todos os bebês de 2 anos para baixo. E ele de verdade faz isso, só que a mãe de Moisés, muito esperta, ela acelera as coisas, pega Moisés, coloca ele dentro de um bercinho, com alguns panos embaixo, por isso que ainda hoje, quando você vê um bebê dentro de um cestinho, aquele que eu acho que não tem mais tanto, mas o nome daquele negócio é Moisés, em homenagem a esse Moisés, e ela coloca ele nesse cesto, coloca nesse rio, esse rio passava em direção ao palácio. Ele manda, essa mãe manda que a irmã dele, um pouquinho mais velha, fosse acompanhando para ver esse cesto andando nesse rio. Esse rio vai até onde a princesa está se banhando no palácio. Ela percebe essa criança, ela se apaixona, ela pega essa criança, adota e leva para dentro do palácio. E ele começa a viver os próximos 40 anos da vida dele como um príncipe. E ele é ensinado em tudo que havia de melhor naquela época no Egito, no mundo. Ele é treinado como um guerreiro, mas não só como um guerreiro, mas como um general, como um líder. E ele tem acesso a tudo o que há de melhor naquele momento. Num dado momento da vida dele, ele sabe, ele descobre que ele é adotado, que ele é de verdade um hebreu. E ele começa, de maneira ainda descontrolada, a se compadecer da escravidão do povo hebreu. Eles eram realmente muito sofridos, porque eles recebiam pouca comida, eles eram muito magros e eles trabalhavam muitas horas e debaixo de muita chicotada ainda. E um dia ele está lá e ele percebe uma cena, ele presencia uma cena. E essa cena é um escravo hebreu, povo dele, sendo chicoteado demais, em excesso, por um brutamontes, um soldado egípcio. E ele fica indignado com aquilo ali, não se controla e mata esse soldado. E ele sabia qual era a sentença para ele pelo fato dele ter matado. E ele decide fugir. Ele foge, vai para o deserto com 40 anos de idade e se torna um pastor de ovelhas, casa com uma mulher, filha de um sacerdote midianita e constitui uma família nos próximos 40 anos. Um dia, quando ele está ao longo dos 80 anos dele, ele está caminhando e ele percebe uma sarça ardente. O que é uma sarça ardente? É uma arvorezinha pequena que está pegando fogo. Era muito comum naquela época no deserto essas pequenas árvores entrar em autocombustão, ou seja, elas pegavam fogo no automático, e ele já estava acostumado a ver isso, só que essa, ela não se queimava, ela estava muito tempo pegando fogo, e isso chamou a atenção dele. Ele vai até essa sarça, para saber o que é, e quando ele chega na frente dessa sarça, de dentro da sarça, vem uma voz que diz: Moisés, tira as tuas sandálias, porque o lugar que tu estás pisando é um lugar santo. O próprio Deus está falando de dentro de uma árvore. Louco isso, né? Louco, muito doido, é uma teofania. E aí nós chegamos no capítulo 3, versículo 6, que diz: e disse Deus para Moisés: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse mais o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão lá do meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e eu sei que eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: eu estarei com você. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado pelo louvor e a mensagem do primeiro culto, do culto das 18 horas. Nós tivemos um tempo realmente muito especial, onde tu estavas aqui tocando os corações e mudando mentes. Mas eu te peço agora, Senhor, uma porção igualmente especial, só que agora para o culto das 8, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque tu estás aqui, Senhor. Nós te agradecemos porque tu és fiel à tua palavra, que diz que quando dois ou três se reúnem, tu estás ali, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu curaste completamente algumas pessoas nessa noite. Nessa noite nós vamos até a tua palavra, Senhor. Eu te peço, revela, Senhor, cada segredo que está oculto, ou cada segredo que precisa ser reforçado e produz nessa noite, em cada um de nós, libertação completa de mente, libertação completa da nossa alma. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se eu pregar rápido, tu fica comigo? Não, tá bom, muito obrigado. Deus abençoe os voluntários dessa igreja. Pode ser bem baixinho, bem baixinho. Amém. Estão animados? Deus se apresenta, a primeira coisa que ele faz quando ele se apresenta para Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Por toda a história, até os dias de hoje, você vai escutar os judeus falando sobre essa maneira de se apresentar de Deus: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Há um consenso entre todos os teólogos, e os judeus afirmam isso, que o motivo de Deus ter se apresentado, um dos motivos de Deus ter se apresentado assim, é porque ele estava dizendo que ele é um Deus único e um Deus pessoal para Abraão, ele é um Deus único e um Deus pessoal para Isaac, e ele é um Deus único, exclusivo e com ele, com Jacó. E fala também da maneira que essas pessoas individualmente se relacionaram com Deus e perceberam Deus na vida delas. O primeiro deles, por exemplo, Abraão, em um dado momento da vida dele, ele foi sacrificar o filho, e Deus foi fiel e não deixou ele sacrificar o próprio filho. A Bíblia diz que Deus segurou a mão dele. Então, ele percebe Deus com um tipo de fidelidade, do cara que está com a faca na mão. Já o filho dele, Isaac, é o cara que está no sacrifício ali deitado para receber uma facada. Então, ele percebe um Deus da provisão na ótica de quem não está com a decisão na mão. Dá para entender isso? Essa é uma maneira, e tem uma segunda maneira de interpretar isso, que é a maneira pentecostal. Adivinha qual que eu escolhi? A pentecostal, óbvio. E essa que eu vou pregar nessa noite. Certo, certo que vai ser assim. Amém? A pergunta é por quê? Se todos esses anos, todo mundo sabe, e todo mundo compreende que Deus se apresentou para Moisés como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, essa foi a primeiríssima vez que Deus se apresenta dessa maneira, exatamente nesse ponto, é a primeira vez que ele faz isso, e a pergunta é, por que ele se apresenta dessa maneira? Ele poderia ter dito de diversas coisas, mas ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Quando ele afirma isso, dá para entender um pouco, se você entrar na vida de cada um desses homens, você consegue entender por que ele diz que ele é o Deus de Abraão, porque Abraão é o pai da fé, ele está no hall da fama, lá de Hebreus 12, onde estão listados todos os pais da fé. Ele é o primeiro de todos, porque ele é o cara que ouviu a Deus, para ele sair da terra dele, da parentela, e ir para um lugar que Deus ainda iria mostrar. Ele teve fé, e a Bíblia diz que como ele confiou nessa palavra de Deus, isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, Deus fez justiça pela fidelidade dele. Mas na frente Deus promete para ele um filho, e diz para ele que ele teria muitos descendentes, assim como as estrelas do céu, e como as areias, e como os grãos de areia do mar. Só que, nesse momento, Abraão já está com 100 anos, e a esposa dele, 90 anos. Eles não têm filhos. Só que havia uma promessa sobre eles, e eles acreditam nisso, e Deus toca em Abraão de uma maneira tão poderosa, que a semente dele é tão poderosa e tão viva que quando a semente dele toca no ventre da esposa dele de 90 anos, explode uma vida e ele gera um filho chamado Isaac. Essa semente, 42 gerações depois, vai tocar o mesmo ventre, só que agora o ventre de Maria, e ela recebe e dá à luz a um filho chamado Jesus, e o próprio Jesus diz: eu sou a semente de Abraão. Então é muito fácil de acreditar que, e entender porque Deus disse que Abraão, ele era o Deus de Abraão, e ele estava fazendo essa associação, ele estava se apresentando como o Deus de Abraão. Agora, Isaac era o filho de Abraão, ele é a continuação de tudo o que Abraão tinha feito e construído. Ele é a testemunha viva, ele é o modelo claro da fé do pai dele. Ele continua todo o legado do pai dele e ainda prospera muito mais. Ele é a continuação. Mas tem um detalhe que é pouco pregado e pouco falado, sobre Isaac, que quando Deus pede, Deus disse que daria um filho, esse filho teria muitos filhos, e a herança de Abraão, ele seria pai de multidões, pai de muitos filhos, seria comparado às estrelas no céu e os grãos de areia no mar. Ele dá esse filho, e Deus, em prova de fidelidade, pede para Abraão sacrificar o próprio filho Isaac. E todo o filme que a gente vê, todo o desenho que a gente vê, a imagem, quando a gente aprende, é de um pai, um senhor, levando uma criança de 10 anos, talvez 12 anos. Mas, na verdade, a idade de Isaac, nesse exato momento, era de 37 anos. Ele tinha 37 anos quando ele está sendo levado para o sacrifício, ou seja, ele tinha plena consciência do que ia acontecer, mesmo assim ele deita e acredita e é obediente até o fim no que Deus tinha dito para o pai dele, amém? Então é muito fácil de entender porque Deus se apresenta como Deus de Abraão, era um cara correto, Deus de Isaac, é o cara que seguiu dentro dessa linha, só que quando ele diz, eu sou o Deus de Jacó, é um choque para Moisés, porque Moisés sabia exatamente quem era Jacó e toda a história de Jacó. Quando ele está falando sobre isso, ele está falando de Jacó, que o nome dele, muitas vezes as pessoas acham que o significado do nome dele é enganador, mas eu tinha um professor de hebraico que dizia que os brasileiros entendem isso de uma maneira equivocada, e ele dizia que, e outros falam enganador ou suplantador, mas na verdade o nome dele tem a ver com alguém astuto, alguém muito esperto, porque naquele tempo o primogênito tinha muitos benefícios, ou seja, o que nascia primeiro, e ele é gêmeo com o irmão dele Esaú, Esaú sai na frente e a Bíblia diz que ele sai agarrado no pé de Esaú, é como se ele estivesse mandando uma mensagem, tipo, eu quero ir na tua frente, um pouquinho mais, porque eu quero a bênção da primogenitura. Eles crescem e um dia o irmão dele, que era dado à caça, está muito cansado e volta para casa com muita fome. E aí ele está fazendo uma lentilha, ele fala, olha só, eu troco a tua bênção da primogenitura, que era algo muito sério, por um prato de lentilha. Esaú, que estava com muita fome, se jogou no prato de lentilha. Não dá para julgar Esaú, porque quantas vezes a gente está de dieta, ferrenha, e aí vem aquele bolo de chocolate com Coca-Cola no aniversário, e cai de cabeça nele mesmo, fala. E aí a gente ainda diz que é o dia de botar o pé na jaca, é assim? O dia do lixo. Para mim, todo dia é o dia do lixo. E ele está desesperado e ele come esse prato de lentilha. Então, ele aproveita uma vulnerabilidade do irmão dele, e o irmão dele bobo, ele faz isso. Mais na frente, para receber a bênção do pai, ele mente para o pai que ele é o irmão, porque o pai já está cego. A mãe dele está junto na mentira. Ela diz, olha, aqui está aqui o teu filho, esse é o primogênito, abençoa ele. Ele é abençoado. Ele vai morar com o tio dele, que é um trapaceiro também. A família toda nesse meio de engano, no meio de trapaça. O filho, o tio dele, chamado Labão, engana ele. Ele está nessa cultura. E a mentalidade de Jacó e o entendimento de Jacó e o que Moisés está compreendendo quando Deus fala sobre Jacó naquele momento, é exatamente isso. Eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, e eu também sou Deus de Jacó. Ou seja, eu sou Deus das pessoas corretas, eu sou Deus das pessoas que andaram em fidelidade comigo, eu sou Deus daquelas pessoas que cresceram na igreja, eu sou aquelas pessoas que não fizeram sexo antes do casamento, eu sou daquelas pessoas que nunca beberam, eu sou o Deus daquelas pessoas que nunca se envolveram com drogas, eu sou o Deus daquelas pessoas que nunca se acabaram numa festa. Deve ter umas 10 pessoas aqui dentro desse perfil, mas o que ele está dizendo é, eu também sou o Deus das pessoas que não conseguiram viver dessa maneira. Quando ele está falando isso para Moisés, ele está entendendo, e Moisés entende, que ele está dizendo, eu sou o Deus das pessoas corretas, mas eu sou o Deus das pessoas que têm um passado também. Ele está dizendo para Moisés, Moisés, eu posso te usar. Moisés está entendendo isso nesse momento. Quando ele inclui Jacó na história, ele está entendendo o que Deus, a mensagem que Deus está dando para ele. Acontece isso com a gente também, não acontece? Quando a gente vem para Jesus, quando a gente se converte. E eu estou falando disso, eu estou falando de pessoas que têm uma vida que não deu tudo certo. Pessoas que andaram tropeçando alguma vez ou outra. Pessoas que esbarram em alguns problemas até hoje. E o que Deus está dizendo nessa noite é, eu posso te usar, eu quero te usar, se você deixar, eu vou te usar. Tem algum Jacó aqui? Tem?
Amém.
Que bom. Quando eu fui chamado para pregar para o ministério pastoral, eu lembro do dia, eu estava num retiro. Eu me lembro do dia, Deus me falou, eu estou te chamando hoje. Foi bem assim, eu quero que tu pregue a palavra e que tu sejas um pastor. E eu demorei para acreditar e para entender que aquilo era verdade. Eu conversei com um pastor amigo meu, eu conversei com outros amigos, eu conversei com outro líder e falou, será que faz sentido isso? Será que Deus pode usar alguém como eu? Você precisa entender que a minha história é uma história um pouco diferente. Eu cresci na igreja, um dado momento eu decidi me afastar da igreja para viver a minha própria vida do jeito que eu acreditava que era o melhor. Eu volto para a igreja essa primeira vez, eu mudo o meu coração, eu quero fazer tudo certo, Deus fala comigo, e aí ele diz, sim, eu posso te usar. Aí eu estou falando com um amigo meu, e ele falou, bah, Maurício, eu acho que para ser pastor, para ti não dá. Tem um amigo sincero, né? Porque eu pensava o seguinte, tem coisas que eu já fiz, que constam no meu currículo, que não faz sentido para um pastor. Vocês estão me entendendo? Eu ficava pensando, ah, todo pastor é tudo certinho, dá tudo certo, tudo. E para mim as coisas foram meio tortas. Será que Deus pode me usar? Mas eu acreditei. Fiz seminário, servi na igreja, em várias áreas da igreja. Em um dado momento da minha vida, de novo, pela segunda vez, eu deixo de me envolver com as coisas de Deus e eu passo a viver a minha vida. Eu já estava casado. Claro que eu não fiz loucura. Eu estava casado. E eu passei algum tempo sem frequentar a igreja ou sem estar no centro da vontade de Deus para a minha vida. Alguma coisa começa a me chamar de novo, eu volto a servir a Deus, eu volto a me envolver na igreja, e aí eu estou trabalhando numa outra igreja, numa área diferente, na área do louvor. Só que todo momento, eu viajava bastante de carro, botava um louvor, ficava pregando para mim mesmo. As melhores pregações da minha vida, como eu queria gravar, as melhores pregações da minha vida foram tudo na minha mente. Depois eu pregava assim, que sacada essa, se tivesse como gravar ia ser lindo. Aí depois eu tento fazer aqui, não sai do mesmo jeito, mas dá certo. E toda vez que eu me imaginava pregando, que era aquilo que Deus tinha me chamado lá atrás, eu me imaginava pregando exatamente aqui, nesse lugar aqui, nesse altar, aqui, com uma multidão de pessoas. O que era estranho para mim, eu perguntava, por que será que eu me imagino sempre pregando nesse lugar? É como se uma chama queimasse dentro de mim para eu pregar nesse lugar. Só que não fazia mais sentido para mim vir para cá, voltar nessa igreja, muito menos pregar aqui. Eu pensava que talvez um dia, como um visitante. Só que o que Deus estava fazendo é, de alguma maneira, colocando na minha mente e no meu coração uma lembrança daquilo que Ele já tinha me prometido um dia, ligado àquilo que Ele faria no meu futuro. Deus faz isso com a gente e isso aconteceu. Eu estou aqui nos últimos 5 anos pregando sábado após sábado. Tudo aquilo que eu imaginei um dia, tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, tem acontecido. Eu sempre achei que seria difícil que isso fosse acontecer pela forma que a minha vida foi conduzida. Faz sentido isso para você? Estão comigo? Agora, tem mais um detalhe sobre o motivo de Deus se apresentar dessa maneira. Ele se apresenta como Deus de Abraão, como Deus de Isaac. Mas por quê? Ele diz que Ele é o Deus de Jacó. Tem algum detalhe aí? Que é um pouquinho mais abaixo, é um pouquinho mais profundo. Você precisa lembrar um pouco que Jacó, ele tem uma luta com um anjo. Vocês lembram da história? Ele tem uma luta com um anjo no vale e ele está pedindo uma bênção. Se você não conhece a história, no mínimo você já ouviu aquela música da Cassiane que diz, preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Conhecem? Quem conhece, levanta a mão. Só saio quando o Senhor me tocar. É isso aí. Tomara que não tenham gravado. Na semana passada me gravaram com aquele, em tudo que era lugar, com aquele negócio enrolado. Ele tem essa luta e ele pede para ser abençoado, quase como uma criança mimada, lutando com a mãe, eu quero ser abençoado, e ele não desiste. E aí num dado momento o anjo toca na perna dele e ele fica mancando para o resto da vida e Deus diz para ele, hoje eu vou mudar o teu nome, hoje tu não te chama mais Jacó, hoje tu passa a te chamar Israel, príncipe de Deus. E Deus muda o nome dele. Agora Deus, centenas de anos depois, está conversando com Moisés, está fazendo a primeira apresentação dele dessa forma, e a pergunta é, por que ele usa Jacó e não usa Israel? Há muita história por detrás disso. Eu de novo, eu fico com a linha pentecostal, por quê? Porque Jacó, se você entender um pouco da Bíblia, Jacó fazia parte da fase ruim da vida dele. Quando ele era chamado de Jacó, ou da fase, ou do tipo de pessoa que ele era. Agora Israel já era outra fase da vida dele, era a fase boa. É a fase onde ele andava com Deus, onde ele estava dando tudo certo. Agora você precisa entender que quando Deus está se apresentando para Moisés, ele está dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, mas eu também sou o Deus de Jacó. Ele escolhe a parte ruim para se relacionar e para associar o nome dele. O que ele está querendo dizer é exatamente isso. Eu sou Deus de pessoas corretas. Eu sou o Deus dos nobres. Eu sou o Deus daqueles que foram fiéis o tempo inteiro. Eu sou o Deus deles. Mas eu também sou o Deus das pessoas que não deram tudo certo. Das pessoas que fizeram escolhas erradas. Das pessoas que mais de uma vez ou repetidas vezes escolheram seus próprios caminhos e deram com a cabeça na parede. É o que Deus está dizendo quando ele se apresenta para Moisés, e ele está dizendo isso. Estão comigo? Por que ele se apresenta dessa maneira para Moisés? Porque o que ele está dizendo com isso é que ele sabe quem é Moisés. Moisés era um criminoso, fugitivo. E ele está dizendo: eu sei quem tu é, cara. E o grande problema nosso, o nosso grande problema como igreja, ou melhor, o nosso grande problema como indivíduo, é porque nós sabemos coisas sobre nós, muitas vezes secretas. A gente se conhece muito bem. Nem todo mundo nos conhece muito bem. Mas quando a gente se conhece tão bem, a gente acredita que Deus não pode nos usar. Estão comigo? As pessoas, quando nos olham de fora, eu não sei se eu já falei isso agora nesse culto. Estou pensando agora. Daí se eu falar, se eu estiver ficando louco e me esquecendo, vocês me digam. As pessoas, quando nos veem de fora, quando a gente se converte, os nossos irmãos, nossos pais, nossos parentes, nossos amigos, quando elas nos veem de fora e a gente começa na igreja e a gente se converte, eles começam a dizer: o que aconteceu contigo, cara? Que história é essa de não sair da igreja agora? Que história é essa que tu está lá dando aleluia, está dando dinheiro para o pastor, agora é culto toda hora, agora tu não sai desse lugar, agora tu tem amigos novos, como assim? Eu te conheço desde novo. Como agora tu tem um brother que eu nunca vi na vida? Porque para as pessoas, presta atenção, não faz sentido. Porque elas te conhecem bem. Elas sabem quem você é e para elas é estranho que agora você tenha um novo estilo de vida. Só que na verdade o que está acontecendo é a mesma coisa que aconteceu quando Deus se relaciona com Moisés e afirma sobre Jacó: Deus está enxergando além. Amém? Ele sabia que Moisés, nesse momento, Moisés sabia das limitações dele, sabia de tudo que ele fazia e de tudo que ele tinha feito. E quando ele se apresenta dessa maneira, ele está dizendo: Moisés, eu posso te usar, mesmo tu sendo um fugitivo, mesmo tu sendo um assassino, eu posso te usar, tu és a pessoa certa. E esse é um ponto que eu gostaria de reforçar, esse é o ponto 2 e último dessa noite. Deus não pergunta se ele se sente preparado, Deus afirma que ele está preparado. Toda vez que Deus chega até você, toda vez que esse sentimento brota no seu coração, é porque você já está preparado. Muitas vezes você acha que você não está preparado, mas Deus não está perguntando como você se sente. Ele está afirmando que sim, você está preparado. Tem dezenas de histórias na Bíblia de homens e mulheres que não se sentiam preparados, mesmo assim foram usados por Deus, porque Deus decidiu que eles estavam preparados. Aconteceu isso com Moisés, ele não se sentia preparado para libertar o povo do Egito, mesmo assim, Deus achou que ele estava preparado, Deus usou. Aconteceu com o profeta Jeremias, quando Deus o chama para ser um profeta para as nações, ele não se sentia preparado, mesmo assim Deus o chama e usa. Aconteceu com Gideão, não se sentia preparado para montar um exército e libertar o povo dele dos midianitas, e mesmo assim Deus usou. E aconteceu a mesma coisa com Maria, era uma adolescente, ela não estava preparada para ter um filho, muito menos o Salvador do mundo, mesmo assim Deus decidiu que ela estava pronta. Nessa noite, a minha oração nessa igreja é que a gente fale a verdade, uns para os outros, para nós mesmos, e nós entendamos qual é a posição e qual é o lugar que nós vivemos hoje, em que momento da nossa vida nós nos encontramos, porque Deus está chegando até você e está dizendo: você está pronto, apesar do casamento com problemas, Deus está pronto, apesar de tristeza, Deus está pronto, ainda que você tenha algum vício em remédio, Deus acredita que você está pronto, ainda que você esteja lutando com coisas na sua vida, Deus está pronto, apesar do seu passado, passado. Deus acredita que você está pronto, apesar de todas as coisas que você ainda luta. Todos os dias você está pronto, e Deus pode e quer te usar. A gente tem um grupo de homens aqui, que tem ido domingo pela manhã, pregar a palavra no... Estou cansado, estou ficando velho. A gente está indo pregar num presídio ali em Canoas, num presídio na Pecan, Pecan é o nome. E são algumas alas, cada ala tem 120 homens, então tem um grupo que prega numa ala, outro noutra ala, e outro, tem alguns irmãos aqui da igreja. Nós vamos lá todo domingo de manhã, ou temos ido pelo menos. Neste último domingo eu fui lá e preguei a mesma mensagem que preguei na semana passada, sobre perdão. E aí fiz tudo, fiz teatro, chamei os caras lá na frente, eles fizeram, participaram de tudo, talvez uns 60 homens, na minha conta de pastor, tinha uns 60. Tinha? É isso aí, uns 60 homens ali. Tudo de laranja, sedento, e eu ensinando para eles sobre liberar perdão, aquele monte de homens, uns brutamontes. E aí ensinamos, fizemos um ato, agora nós vamos liberar perdão, vamos dar o nome, daqui a pouco aquele monte de homens chorando, uns cara grande, uns brutamontes chorando, liberando perdão, e foi um mover de Deus. Daqui a pouco termina aquele mover, um cara, um senhor, com uma boa aparência, ele levanta a mão e ele fala: pastor, me diz uma coisa, a gente liberou perdão para quem nos machucou, agora, tem perdão para as coisas que nós fizemos para as outras pessoas? Deus pode nos perdoar? E ele ainda falou assim: Deus pode nos perdoar das pessoas que eu machuquei e dos assaltos que eu fiz? E eu falei: sim, Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, e ele é também o Deus de Jacó. Ele pode te perdoar se você se arrepender de coração. Essa culpa vai sair dos seus ombros hoje. Vamos orar. Aí começamos a orar. Mais uma vez chorando. Terminou. Um outro cara, um baita de um homem, um polacão, falou chorando: pastor, eu queria saber se... como é que faz para perdoar a si mesmo? Eu não consigo me perdoar. Falei: tem alguém aqui? Aí um monte levantou a mão que não consegue se perdoar. Vamos orar de novo, tem perdão? Tem perdão. E aí um senhorzinho, que estava na minha frente, estava pedindo toda hora a palavra, mas aí todo mundo queria falar. Eu falei: irmão, segura um pouquinho aí, que deixa eu só terminar aqui, depois tu fala comigo pessoalmente. Aí a gente terminou o culto, terminou a reunião, ele veio no meu lado, seu Antônio, naquele dia estava de aniversário, fazendo 68 anos, estava preso. E ele falou assim: eu disse: agora me pergunta. Ele falou: agora não adianta, pastor, eu queria perguntar na frente de todo mundo, para todo mundo saber a notícia. Aí eu falei: mas pergunta para mim mesmo, pode perguntar. E ele falou assim, com a mão ainda tremendo, com algumas feridas no rosto: 68 anos naquele dia preso. E ele falou assim: eu queria saber, se por um acaso, um homem como eu, que fez maldade uma vida inteira, é possível que Deus more dentro de mim hoje? E quando ele estava me perguntando isso, eu me dei um nó na garganta. E quando eu estava vendo tudo aquilo acontecer ali naquele momento, eu me lembrei da passagem de Jesus abrindo no meio da sinagoga a Bíblia. Ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim para apregoar libertação aos cativos, para pregar liberdade aos presos, para libertar os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu pensei: cara, esse é o meu chamado, esse é o meu sacerdócio, é por isso que eu nasci, é para isso, para apregoar liberdade aos presos, não preso fisicamente, aos presos de alma, aos oprimidos. Esse é o nosso chamado, igreja. Existe uma pá de pessoas na nossa volta. Você não precisa pensar 10 segundos para pensar em pessoas que estão tristes, pessoas com depressão, pessoas com problema no casamento, pessoas sem saída na sua volta. Não precisa nem sair da família, está lotado. E aí a pergunta é: quem que recebe o Espírito de Deus para pregoar a liberdade aos presos e dar vista aos cegos? Quem é essa pessoa? Eu quero te dizer, é você. A mesma coisa que Deus falou para Moisés naquele dia, ele está dizendo agora: eu posso te usar. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Eu quero, eu posso te usar. É isso que eu faço. Se você abrir o seu coração, se você desejar nessa noite, eu transformo a sua vida, eu mudo tudo que precisa ser mudado, e eu te torno uma bomba nas minhas mãos. E aí eu falei para esse senhor, seu Antônio, eu falei: claro, seu Antônio, claro, é claro que dá, é claro que ele pode morar, não importa o tamanho da maldade. Sim, o Espírito Santo, Deus pode morar dentro do senhor. com certeza. Aí ele começou a chorar, a gente cantou parabéns para ele. Chorava, chorava, que nem uma criança. Nessa noite, Deus está pedindo para algumas pessoas aqui fazerem coisas que você não acredita que você é capaz. Eu vou repetir. Nessa noite, Deus está pedindo para algumas pessoas aqui fazerem coisas que você acha que você não é capaz de fazer. Nessa noite, Deus está pedindo para você abrir mão de algumas coisas que você acha, você nunca nem imaginou que fosse possível você abrir mão. Deus nessa noite está pedindo para algumas pessoas alcançarem coisas que a sua vida inteira não fez o menor sentido. É improvável que você consiga alcançar isso. Mas o que você precisa saber é que não é na sua força. O que você precisa saber nessa noite é que não é na sua qualidade. O que você precisa saber nessa noite é que não é no seu mérito. Você precisa saber que é Deus operando em corações disponíveis. Amém? Nós vamos terminar. O louvor pode vir aqui. E nessa noite eu quero reafirmar isso. Presta bem atenção, igreja. Nós precisamos ser sinceros. Deus quer nos usar. No momento em que você está da sua vida, Deus quer te usar. Amém? Quando Deus se apresenta para Moisés e ele diz isso, é o que ele diz essa noite. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. E eu também sou o Deus de Jacó. Deus quer nos usar, igreja. Deus tem um plano para essa cidade. Deus tem um plano para essa igreja. Deus tem um plano para a sua família. Deus tem um plano para a sua vida. E o que eu acredito, e a minha oração, é que essa noite é o dia D. É o dia de não se enganar mais. É o dia de não empurrar mais com a barriga. Moisés tinha duas oportunidades. Ou ele dizia sim, ou ele dizia não. Não tinha meio termo. E ele escolheu dizer sim. E ele foi abençoado e libertou um povo inteiro. A minha oração é que você não procrastine mais. A minha oração é que você não enrole mais. A minha oração é que você não encontre desculpas, como Moisés encontrou desculpas, dizendo que ele era gago. Não esconda mais por detrás dos seus problemas. Apresente-se a Deus. Deixe que Ele te use.